Futebol e bom humor nas noites. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Betiolo Seminovos. Eduardo Costa e Thiago Nunes.
8:06. Estamos no ar aqui na Gaúcha Serra, nesta terça-feira, 7 de maio de 2024, seguindo a programação da Gaúcha, trazendo desdobramentos por conta das chuvas, agora atualizando também a região da Serra, começando mais um show dos esportes. Hoje um programa também bastante jornalístico, trazendo muitas informações da área de geral e também falando sobre o esporte. Tem muitas novidades, inclusive com o adiamento dos jogos dos times gaúchos nas competições nacionais. Boa noite, Thiago Nunes.
Boa noite, Eduardo Costa. Mais uma noite aí com muitas informações. Um dia ainda que o Rio Grande do Sul vive esse drama em função das chuvas. Há pouco tivemos, no fim da tarde, início da noite, coletiva do governador Eduardo Leite anunciando algumas medidas. 200 milhões em recursos emergenciais já serão liberados, como um número considerável de municípios atingidos. Vai dar cerca de 200 mil neste momento para cada município. O governador anunciando o chamamento de 1000 policiais para fazer o reforço na segurança nesse momento de calamidade que passa o estado, além do reforço da Força Nacional com 400 homens e 120 viaturas, e também alertou sobre a nova frente fria que avança no Rio Grande do Sul. Não há como precisar, pelo que falou o governador, qual região vai ser mais atingida, mas serão diversos pontos com chuvas espalhadas. Então não é preciso ainda neste momento ter com certeza se haverá uma precipitação mais forte na Serra, uma precipitação mais forte no centro, no sul do estado. Então ainda o alerta, apesar do dia de sol de hoje, o alerta permanece.
Vamos ficar em alerta. Daqui a pouco o Bruno Tomé vai atualizar também essa situação da chuva que está prometendo nos próximos dias aqui na Serra Gaúcha. Também conosco aqui no show, na programação da Gaúcha Serra, Rafael Rinaldi. Boa noite.
Boa noite a todos, Eduardo. Nessa noite, onde a gente vai atualizar todas essas questões que envolvem ainda os estragos causados pela enchente no Rio Grande do Sul, mas a gente também vai falar de coisa boa, porque tem muita gente agora se solidarizando com essa situação toda que os gaúchos estão passando nos últimos dias. Hoje, por exemplo, o craque Neymar enviou aeronaves até Canela com mais de 2 toneladas de alimentos para as pessoas desabrigadas. O Caxias arrecadou mais de 17 toneladas em doações também para estas pessoas com dificuldades. Então, temos também este lado positivo, que é uma corrente do bem que está se formando em torno desta situação no Rio Grande do Sul. E vamos falar sobre isso também no show, Eduardo.
É importante lembrança do Rafael Rinaldi, né? Bastante gente ajudando neste momento difícil. Maurício Reolon, boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa, Thiago Nunes, Rafael Rinaldi, toda a nossa audiência. É mais uma noite em que o Show dos Esportes vai, claro, falar de esporte, mas também vai trazer muito serviço, muita opinião e muita informação a respeito desse momento que é trágico para o Rio Grande do Sul, mas que também traz momentos de leveza, de solidariedade, do quanto o povo gaúcho pode, unido um ao outro, fazer com que esse estado se reconstrua daqui para frente.
8:09, o Grupo RBS agradece a todos os nossos parceiros comerciais que estão conosco neste momento delicado do nosso estado, e salientando aqui o Super Andreassa, nosso parceiro do podcast Paixão Caju. E também informamos a retomada parcial da circulação do Pioneiro a partir desta quarta-feira, com apoio do Grupo Sinos, editor de veículos como o jornal NH, a quem agradecemos a parceria. Estamos atuando na solução dos impactos da enchente na operação do Parque Gráfico do Grupo RBS, para restabelecer gradativamente a impressão e a distribuição dos nossos jornais. Para atender os nossos assinantes e o público em geral, seguimos disponibilizando o acesso gratuito da versão digital dos jornais impressos. Os jornais Zero Hora, o Pioneiro, também podem ser acessados em GZH e a edição do Diário Gaúcho em diariogaucho.com.br. 8h10, nossa audiência participa, Thiago.
Só mandar o seu recado pelo WhatsApp no 996-90-1220. Até aí, se tiver alguma comunidade, alguma associação aí fazendo ou precisando de alguma doação, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp.
8h11, programa que tem na mesa de áudio Daniel Andrés e na produção Gabriel Brenstrop. Seguindo a cobertura aqui da Gaúcha, vamos com o Bruno Tomé, que está conosco. Tem alerta para chuva de até 200 milímetros nos próximos dias aqui na Serra Gaúcha. Boa noite, Bruno Tomé.
Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Isso mesmo, alerta da Climatempo, que pode chover entre amanhã e domingo cerca de 215 milímetros na Serra. Especialmente alerta, né, para Caxias do Sul e também Bento Gonçalves. Por comparação, a média histórica de Caxias do Sul em maio é de 147 milímetros. Entre os dias 1º e 7, no caso hoje, já choveram 447 milímetros. Então, podendo chover ali mais 215 milímetros nesses próximos dias. Inclusive, isso foi assunto, Eduardo, de coletiva no final da tarde de hoje na... com o prefeito de Caxias do Sul, aliás, reforçando que a prefeitura segue monitorando esses alertas e também indicando algumas ações que são tomadas para esse monitoramento. Imagino que trechos dessa coletiva que vamos ouvir logo mais, né, Eduardo?
É isso aí, daqui a pouco vamos ouvir aqui dentro da programação da Gaúcha Serra a entrevista, o trecho da entrevista com o prefeito Adiló de Domênico, o Bruno Tomé esteve lá presente, acompanhando e participando desta entrevista aqui em Caxias do Sul. 8h12, tem essa situação, né, Thiago, de termos chuvas volumosas aí nos próximos dias aqui para a Serra, né?
E com um agravante que vai despencar a temperatura, até o governador frisou que a temperatura vai despencar aí nos próximos dias também. Então, além da chuva constante que deve permanecer, nós temos essa circunstância. E há pouco estava acompanhando também, Eduardo, em GZH, que sobre o imposto de renda, o prazo de entrega da declaração é prorrogado em municípios afetados pela enchente aqui no Rio Grande do Sul. Então, mais 3 meses para fazer toda a declaração do imposto de renda, uma portaria da Receita Federal publicada em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União, adiou de 31 de maio para 31 de agosto a entrega do prazo nas localidades atingidas. A medida vale para moradores de 336 municípios em estado de calamidade pública. Está lá em GZH a lista das localidades onde o pessoal pode conferir. A portaria não prorrogou apenas o pagamento do imposto de renda, mas de todos os tributos federais, incluindo parcelamentos e cumprimento de obrigações acessórias de pessoas físicas e empresas de médio e grande porte. Além disso, a Receita suspendeu até 31 de maio a prática de atos processuais em processos administrativos de interesse de contribuintes domiciliados nos municípios atingidos.
8h14, há pouco falávamos também do alerta de chuva e o governador Eduardo Leite falou sobre essa situação, a gente acompanha agora aqui dentro da Gaúcha Serra.
Pessoal, infelizmente mais um alerta climático, é noite de terça-feira agora e para essa quarta-feira a gente tem a projeção de temporais aqui no Rio Grande do Sul distribuídos pelo estado. A gente deve ter em algumas localidades ventos de mais de 100 km por hora, talvez granizos em alguns locais, então ventos fortes, temporal, chuva e ainda até granizo. Isso vai trazer muitos transtornos nas condições em que a gente está. Além disso, deve baixar bastante a temperatura na noite de amanhã. E por isso a gente pede que as pessoas possam reforçar a doação de cobertores e roupas de inverno nos nossos abrigos para atender as pessoas que já estão fragilizadas e fora de casa. Além disso, na quinta-feira a gente deve voltar com mais informações sobre o final de semana, que vai ser, pelas projeções atuais, também de muita chuva em várias regiões, especialmente no norte do estado, afetando áreas que já foram alagadas, e o volume de chuvas de sexta para o final de semana também promete ser bastante elevado. Por isso, já é importante desde já alertar as pessoas que não será momento, nessas principais locais atingidos, de voltar para casa. Na Serra Gaúcha, especialmente, nos locais de vales, a gente tem ainda muita instabilidade nos terrenos, solos encharcados e riscos de deslizamento. Por isso, a gente pede que as pessoas tenham toda a cautela ainda nos próximos dias e se mantenham em alerta em relação ao clima.
Está aí o alerta do governador Eduardo Leite, né? Há pouco o Thiago falava sobre isso, trazendo aí na voz do governador este alerta sobre o tempo nos próximos dias aqui no Rio Grande do Sul e na Serra Gaúcha. 8h16, aeroporto aqui de Caxias do Sul, também tem uma base do governo estadual. Henrique Ternos, boa noite.
Oi, Eduardo, e a todos aqui presentes no programa, os ouvintes também. Eu só queria reforçar antes, Eduardo, que o Thiago Nunes trouxe antes a informação que o Eduardo Leite, governador, ele liberou um recurso extraordinário de 200 milhões, que vai ser um recurso que vai ser cerca de 200 mil para cada município, né? Seria essa divisão. Eu acompanhei essa coletiva do Eduardo Leite antes só para reforçar que esse é um recurso emergencial nesse momento, para que os municípios consigam atender as demandas nesse momento. Né, mas que o governador também prometeu que novos recursos vão ser destinados a partir de agora, o governo federal também tem acenado. Então, só para que não se cause talvez uma desinformação, para que as pessoas pensem que é só isso que o governo estadual está mandando para os municípios para atender toda essa demanda, que a gente sabe que é muito grande, é muito volumosa, vão ter muitas coisas para fazer a partir de agora. Principalmente agora que deve chover de novo, devem causar alguns transtornos. Então, só para não causar nenhum tipo de desinformação, reforçar que é um recurso que ele está mandando agora para os municípios, mas que, eventualmente, deve, pela promessa dele, serem liberados mais recursos e outras formas de ajuda aos municípios.
É algo inicial, né? É um pontapé inicial nessa ajuda aos municípios, né?
Isso, para que eles possam também fazer dar esses primeiros passos, né? Esse pontapé inicial, justamente. Mas sobre o aeroporto, Eduardo, essa base foi montada hoje no aeroporto Hugo Cantergiani, aqui em Caxias. É o quarto gabinete avançado montado pelo governo estadual para atuar na ajuda a essas famílias atingidas por essa tragédia climática que vive o Rio Grande do Sul. Essa unidade se junta à estrutura do Exército, que já estava montada ali no aeroporto, para organizar toda a logística de recebimento e entrega de donativos. Essa medida foi anunciada pela manhã de hoje pelo secretário adjunto da Casa Civil, Gustavo Paim, em uma reunião com o Gabinete de Crise de Caxias. A ideia é descentralizar as unidades do governo para auxiliar em todo esse apoio às vítimas. O entendimento do governo estadual é que Caxias é um centro regional e estadual, já que o aeroporto Santos Dumont, em Porto Alegre, segue fechado e agora o Hugo Cantergiani, aqui em Caxias, é o mais próximo da região metropolitana. Os outros gabinetes avançados do governo estadual seguem operação em Bento Gonçalves, Garibaldi e Encantado. A expectativa agora é de que o aeroporto passe a receber mais voos com ajuda humanitária do que recebeu até agora. Segundo a Prefeitura de Caxias do Sul, somente na última segunda-feira foram 35 operações de aviões e helicópteros e, ao todo, segundo a direção do aeroporto, 50 aeronaves já passaram pelo terminal, que trouxeram cerca de 10 toneladas de mantimentos. Então, o aeroporto se torna aí uma referência para que aeronaves com mantimentos parem aqui para descarregar os mantimentos ou para serem carregadas também com o eventual material que tiver aqui em Caxias do Sul, ou também para abastecer, e isso segue acontecendo tanto com essas aeronaves que têm mantimentos, enfim, assim como outros com helicópteros que trabalham nos resgates aqui na região, em todo o Rio Grande do Sul, Eduardo.
Demonstrando, né, aquilo que nós comentávamos ontem aqui no show com o Ciro Fabres, né, do protagonismo aí do aeroporto Hugo Cantergiani neste momento, da importância do aeroporto aqui para a Serra Gaúcha e para o nosso estado. 8h19, estamos no ar aqui na Gaúcha Serra. Participe, mande o seu recado para a gente. Boa noite, bom programa, dupla imbatível. Ederson, do bairro Kaiser, ligado conosco. O Noeli está lá em Bento Gonçalves.
Sempre, sempre.
Céu nublado, temperatura 24 graus, nos informando aqui.
E aquilo, né? Nesse momento, quem não for ajudar, que não atrapalhe, né? Tem muita gente precisando aí. Se não for para ajudar, não atrapalhe, né?
8h20, vamos agora com Egbaldaço. Risco de deslizamento tira de casa quase metade da população de Galópolis.
Uma comunidade vivendo pela metade. Em Galópolis, o bairro de Caxias mais impactado pelos estragos da chuva, com 7 mortos confirmados devido aos deslizamentos de terra, quase 50% da população precisou deixar suas casas em função do risco de novos desmoronamentos. De 450 famílias que moram na zona urbana da comunidade, 220 saíram e aguardam liberação da prefeitura para retornarem. O geólogo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caxias, Caio Torques, permanece em Galópolis com a equipe da prefeitura acompanhando a movimentação do solo. Nesta terça foi realizado um novo levantamento. De acordo com ele, a fenda aberta na parte superior da encosta está em situação melhor do que o esperado. Situação diferente da parte inferior, que, com um acúmulo de água muito acima do normal verificado nos últimos dias, sofreu uma ruptura que provocou a evacuação das famílias. Segundo Torques, a área com cerca de 10 mil metros cúbicos de solo mantém a movimentação, com casas que já estão até ruindo. Situação que pode piorar durante a semana, quando as chuvas voltarão a ser volumosas.
8h21, obrigado, Egbaldaço. Vamos trazer agora com a Alana Fernandes, importante. O Centro de Doações necessitam de água, leite, alimento e material de limpeza em Caxias do Sul. Boa noite, Alana.
Boa noite, Tiago. Boa noite, Eduardo. Os pontos de arrecadação destes donativos são a sede da Fundação Caxias, na Rua Sarmento Leite, no bairro Rio Branco, o Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, na Rua Ivo Remo Comanduli, na descida dos pavilhões da Festa da Uva, e o Ginásio da Faculdade Anhanguera, na Avenida Alexandre Risso, no bairro Desvio Risso. O horário é das 8 da manhã às 5 da tarde. Os itens com a maior demanda, repetindo, são água, leite, alimentos e materiais de limpeza. Roupas também podem ser entregues nestes locais. Pede-se que as peças sejam limpas, separadas por tamanho e os pares de calçados sejam unidos por fitas.
Importante alerta, né? Que o pessoal que vá doar, doe materiais que possam ser utilizados.
Não é descarte, né? Porque tem gente que aproveita, já tem uma roupa rasgada, já vou botar aqui no bolo. Não,
só vai atrapalhar.
Exatamente. Se não for ajudar, não atrapalhe. Esse momento é para unir forças. E importante, é um detalhezinho simples, né? Da questão do tênis. Se a pessoa for doar, põe uma fita ali para deixar o par já pronto, porque depois vai para um lado, vai para o outro, quando vê tem que ficar procurando qual é o par do tênis, uma coisinha simples assim, né? Então, vamos ajudar.
É isso aí.
Não vamos atrapalhar.
Vamos trazer ele que nunca atrapalha, Rafael Rinaldi, com as aeronaves de Neymar chegando em Canela para ajudar com doações, Rinaldi.
Exatamente, Eduardo. Isso aconteceu na tarde desta terça-feira, porque a repercussão desses estragos causados pela chuva no Rio Grande do Sul atingiram praticamente todo o planeta e também comoveram alguns ídolos do futebol, como é o caso de Neymar, que entra em cena justamente para fazer parte desta corrente solidária. Um avião e um helicóptero pessoal do Neymar chegaram em Canela, no aeródromo, hoje à tarde, com cerca de 2 toneladas de alimentos e produtos de higiene pessoal, justamente para fazer parte desta campanha de doação. Neymar, que tem 32 anos, jogador de seleção brasileira, joga no futebol da Arábia Saudita, fez questão de escrever também em seu perfil no Instagram, Eduardo, o seguinte: momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Então, Neymar fez questão de publicar isso para incentivar outras pessoas a também a amparar estes que estão desabrigados no Rio Grande do Sul. Lembrando que estas doações, cerca de 2 toneladas que partiram do Neymar, vão beneficiar famílias de todo o estado, uma vez que depois de Canela, os suprimentos foram encaminhados para outras regiões do Rio Grande do Sul. Aqui em Caxias do Sul também seguem as doações, os clubes ajudando, Juventude e Caxias. O Caxias, inclusive, hoje, Eduardo, informou que cerca de 17 toneladas em doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul foram encaminhadas à Cruz Vermelha. O que é importante doar neste momento é o que pedem todos: água mineral, cestas básicas, produtos de higiene pessoal e de limpeza. Portanto, esta corrente solidária segue para ajudar e apoiar as pessoas que estão desabrigadas em todo o Rio Grande do Sul neste momento, Eduardo.
8h25, importante, todo mundo se mobilizando para ajudar. E hoje tivemos no futebol, no esporte, Thiago, em nossa audiência, a confirmação de que os jogos dos times gaúchos serão adiados. Então até o dia 27 não teremos jogos das equipes gaúchas, seja aqui no estado ou fora dele, nas competições nacionais. E eu já aproveito e chamo Maurício Riolon para comentar sobre esta definição da Confederação Brasileira de Futebol hoje, Maurício.
É uma definição correta, mas que tem alguns pontos, Eduardo, que eu acho que precisam ser levados em conta, né? É claro que o Rio Grande do Sul não tem a menor condição de se pensar no futebol. E a gente estava acompanhando agora há pouco uma entrevista do Nenê ao canal TNT, do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, ao Sport TV também, falando muito sobre isso, né? De que, mais do que o futebol gaúcho, o futebol brasileiro poderia dar um exemplo de isonomia pensando na competição, mas principalmente de solidariedade de fato. Quando a gente fala em solidariedade, é que todo mundo está junto dentro de um mesmo objetivo, com o mesmo prol, tentando algo beneficiar o todo. E o que a gente vê nas ruas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é um grande movimento de solidariedade. Mas quando a gente vai e fala do futebol especificamente, o que a gente viu hoje foi a CBF apoiando a ideia dos clubes gaúchos, mas os demais clubes, alguns deles não estão nem aí com solidariedade com a situação do povo gaúcho, eles querem saber se o calendário vai fechar ou não vai. E aí não importa se a dupla Grenal e o Juventude vão ter dificuldades ali na frente, se vão ter que ter maratonas de jogos, é cada um pensando no seu umbigo. E por cada um pensar no seu umbigo, vai ficar muito mais difícil de os clubes gaúchos terem sucesso nas competições, porque eles estão num momento muito delicado, vão demorar ainda para se recuperar, e o que a gente vai presenciar num Brasileirão, na Copa do Brasil, nas demais competições ali na frente, são campeonatos que não têm essa isonomia, não vão ter essa situação de um fator solidário que poderia acontecer no futebol brasileiro, e que talvez tenha que partir dos jogadores uma mobilização maior para que, de fato, o Brasileirão pare por algumas semanas.
E durante o show a gente vai ouvir a entrevista do Nenê, mais cedo para o TNT Sports, entrevista que ele concedeu de forma exclusiva. 8h28, antes do nosso intervalo, o Thiago e o Rinaldi vão trazer agora para a nossa audiência os jogos do Juventude e os jogos do Caxias, que não irão acontecer até o dia 27. Quantos são do Juventude?
Do Juventude tem 6 jogos do profissional e 4 do futebol feminino, né? Então, o Juventude tem 4 jogos do Brasileirão, além de Juventude Atlético Goianiense, tem Inter Juventude, Juventude Fluminense e Juventude Vitória. Esses jogos serão remanejados, além dos 2 pela Copa do Brasil, Inter e Juventude, e o jogo da volta, Juventude Inter no Jacone. No futebol feminino são 4 partidas, Juventude do Cimel, que já tinha sido transferido na primeira vez pela CBF, também Bahia e Juventude, Juventude Misto, Minas Brasília e Juventude. São os jogos, então, transferidos nesse período de 20 dias.
E pelo lado do Caxias, Rafael Rinaldi.
Eduardo e Thiago, são 4 jogos adiados nesta Série C.
Tá tendo uns cortezinhos aí no teu microfone, Rafael Rinaldi.
Tá em deslocamento.
É. E agora? Ah, agora tá pior. Daqui a pouco.
Tá em deslocamento, Rafael Rinaldi.
8h30. É a Gaúcha Serra, trazendo informações sobre a dupla Caju, também sobre o esporte e, obviamente, sobre o que está acontecendo aqui no nosso estado.
É, agora tudo, vai ter essa mobilização dos jogadores e tudo mais, né? Mas é muito difícil porque a gente não vê uma unanimidade dos clubes nesse pedido, né? A gente vê uma ampla maioria favorável a uma suspensão nacional, mas há outros clubes que são contrários, né? Infelizmente.
Thiago?
Diga, oi. Rinaldi.
Agora sim, confirmando os 4 jogos do Caxias adiados, um deles já havia ocorrido neste fim de semana, a partida contra o Sampaio Correia, depois dessa nota da CBF, outros 3 jogos também foram adiados neste momento, que seriam Caxias e Confiança, que aconteceria no próximo fim de semana, e também as partidas contra o Ipiranga em Erechim e o Tombense em Tombos, Minas Gerais. 4 jogos adiados, a tendência no calendário da Série C, que prevê jogos aos fins de semana, é que o Caxias dispute essas partidas no futuro, aos meios de semana, porque o calendário tem este espaço. E num primeiro momento, o Caxias voltaria a atuar apenas por essa ordem dos jogos adiados até o dia 27 de maio, o Caxias voltaria a atuar no dia 2 de junho, no Centenário, diante do Figueirense, pela 7ª rodada da Série C, Eduardo.
Intervalo, já voltamos.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas Epox para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Grupo IESA apresenta novo Nissan Kicksense 2024, com câmbio CVT automático e multimídia, com entrada em 48 vezes de R$ 949, com as 3 primeiras revisões grátis. São condições imperdíveis. Faça seu test drive e aproveite. Grupo IESA, vamos juntos. Paz no trânsito começa por você.
Receber o máximo de conteúdo no mínimo de tempo? Nas redes sociais de GZH, você tem acesso a destaques sobre o que de mais importante está acontecendo no mundo por meio de vídeos curtos. Acompanhe as plataformas digitais de GZH e aproveite.
Viver sem uma causa não faz sentido. Há 15 anos, a Domus acolhe e assiste crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, na Serra Gaúcha. Somos a extensão dos serviços médicos e o complemento psicossocial durante e após o tratamento. Adote nossa causa. Seja Domus o ano inteiro. Saiba mais no site Associação Domus. Apoio. Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Estamos de volta aqui na Gaúcha Serra, 8 horas 33 minutos. Participe conosco, mande o seu recado no WhatsApp 996-90-1220. 23 graus a temperatura em Caxias do Sul. Vamos conversar agora aqui na Gaúcha Serra com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Hoje é a oficialização do pedido que foi feito ontem pela Federação Gaúcha do adiamento dos jogos dos times gaúchos, né, nas competições nacionais, e nós vamos conversar com o Luciano para saber como é que aconteceu esse desdobramento, essas conversas com a CBF. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Eduardo, Thiago. Bom falar com vocês aí.
Bom, Luciano, como é que surgiu essa ideia e como é que ela foi feita junto com a CBF, né?
Então, na verdade, é algo que não é uma ideia, né? É algo que a gente vem desde a semana passada, na verdade, entendíamos que talvez o cenário fosse um, e hoje ele é muito mais grave do que a gente imaginou. Então, na semana passada, tivemos que fazer alguns movimentos, né, com alguns jogos adiados. E diante da situação de agravamento da questão climática, né, e das inundações que se abateram sobre o Rio Grande do Sul, né, a quantidade de dano que nós sofremos, a gente começamos a pensar numa situação que não gerasse prejuízo para as equipes, né, prejuízo para a competição, enfim, mas que também respeitasse muito o que estava acontecendo aqui do ponto de vista humanitário. Então, depois de conversar com presidentes, de conversar muito ao longo dos últimos dias com o presidente da CBF, com o departamento de competições da CBF, tomamos a decisão, né, em conjunto, de novo digo, com os clubes, de encaminhar à CBF esse pedido, né, foi um relatório de informações acerca do que estava acontecendo aqui, embora a CBF tivesse e tenha todas essas informações sempre atualizadas com eles lá. E fizemos minimamente o que se entendeu como mínimo razoável, né, para que a gente entendesse, né, o que vai acontecer daqui para frente. Né? Não era possível nós ficarmos sempre nesse debate. Tem jogo essa semana? Não tem. Tem jogo na próxima semana? Não tem. Tem. Quando é que vai ter? Né? Sai o jogo da Copa do Brasil ou não sai? Sai da Série C ou não sai? Enfim. Então, acho que foi muito nesse sentido. E a CBF também foi sensível com a situação aqui do Rio Grande do Sul e tomou essa medida excepcional de adiar os jogos dos clubes gaúchos aqui. A Conmebol também foi sensível e adiou os jogos dos clubes gaúchos para a semana que vem nas competições internacionais. E agora é lutar aqui com todas as forças, cada um do seu jeito, para que se resgate o maior número de pessoas possível, né? Que as pessoas sejam salvas, sejam retiradas, né, com vida dessa situação, para que aí comece uma reconstrução e a gente possa, com calma, pensar na questão do futebol e fazendo com que os clubes tenham um tempo mínimo aí para se recuperarem, para fazer o seu retreinamento, enfim, e a gente não misturar os assuntos e focar hoje toda a força do Rio Grande do Sul no salvamento dessas pessoas aí que ainda estão em situação de vulnerabilidade e ilhadas nas suas casas.
Ô, presidente, até era esse ponto que eu queria abordar contigo. Além dos problemas de logística, estradas, aeroporto de Porto Alegre fechado, calamidade, pessoas precisando de resgate, as forças de segurança todas mobilizadas para os resgates, os salvamentos, também esse recado de que não havia condições psicológicas, não tem como se realizar uma partida, porque o futebol é aquilo, é um momento de alegria na comemoração do gol, da vitória, não tem como fazer isso neste momento, também foi por aí?
Eu acho que a questão humanitária pesou, sim. Né? Esse momento que o Rio Grande do Sul está passando, ele se assemelha, mas é muito diferente da questão da Covid, né? Porque atingiu somente a nós aqui. Morreu muita gente nossa, né? Eu acho que a gente precisa ter esse mínimo de respeito. E além disso, tem uma questão que eu acho que ela precisa ser pensada, né? Tá faltando água no estado, entendeu? Então, assim, daí eu vou... Como é que tu vai fazer uma partida de futebol gastando água para os atletas tomar seu banho, por exemplo? Né? Quando tem campanhas de racionamento de consumo de água. Né? Tem gente que perdeu suas casas, tem cidade que tem luz, entidades devastadas, enfim. Então, acho que sim, tem uma questão humanitária importante que deve ter sido considerada, e no próprio ofício nosso, nós não falamos apenas na questão desportiva, falamos também nessa questão humanitária.
Em algum momento foi sugerido para a CBF paralisar toda a competição ou as competições que estão sendo disputadas, Luciano?
Por parte da Federação Gaúcha, não.
E qual seria o teu posicionamento sobre essa ideia?
Eu acho que, como te disse, cada é diferente um pouco da situação que envolveu, por exemplo, a questão da Covid, que era algo, né, no mundo todo. Eu acho que nesse momento, se pensar na paralisação, eu acho que tem que partir de cada clube, né? Não é algo que tem que ser proposto pelos clubes gaúchos, né? Se fosse para parar, se fosse para paralisar, enfim, suspender o andamento, eu acho que isso tem que partir de cada um, né? Teria que a sensibilidade, ela é de cada um, né? Ela é do dos 20 que estão jogando a Série A, dos 20 que estão jogando a Série C, mas a gente tem que pensar também, é algo que se abateu aqui sobre o Rio Grande do Sul, mas as coisas têm que andar, né? É complicado, é um tema sensível, né? É um tema sensível. Vou te confessar que eu já tive momentos que eu achei que tinha que parar tudo, depois eu já tive momentos que o ideal seria que, né, resguardasse pelo menos os clubes gaúchos. Tem evidentemente a questão do equilíbrio desportivo, né? Então é bem complicado, assim. Mas eu acredito que nesse momento a CBF tomou a decisão, né, conforme foi solicitado por nós, pelos clubes gaúchos aqui, e como te disse, o movimento de paralisação ele não pode partir dos clubes gaúchos, né? Ele deve partir e deveria partir, se fosse o caso, dos outros clubes participantes aí da competição.
Sim. Presidente, quanto à divisão de acesso, a federação tem até de forma antecipada sempre tomado uma posição, vai adotar também o mesmo que a CBF de 20 dias ou avaliando semana a semana, porque aí envolve também logística de transporte de todo o estado?
Essa é uma situação que a gente está analisando com muito vagar e com muita atenção. Tu é um jornalista que acompanha bastante a divisão de acesso, né? A dois, tu sabe as dificuldades que os clubes têm. Qualquer prorrogação de contrato, de competição, enfim, a gente sabe que gera um impacto econômico importante nas suas folhas de pagamento, no seu planejamento financeiro. Eu os chamei mais uma vez para uma conversa amanhã pela manhã. Essa conversa ela também não tem um caráter, embora na convocação tenha se falado num conselho técnico extraordinário, é de novo muito mais uma atualização do cenário de cada região. Na semana passada, alguns demonstraram muita dificuldade e, na verdade, amanhã vamos conversar novamente, até porque a próxima rodada já está suspensa, né, que é a rodada do final de semana, e eu acho que dessa forma a gente consegue ter uma espécie de ter um planejamento mínimo, né, de tempo para que os clubes possam se programar. Nós já estamos pensando num plano para buscar um auxílio econômico para os clubes também, já fizeram um movimento que nós solicitamos, enfim. Então amanhã nós vamos, amanhã pela manhã, vamos mais uma vez conversar com ele e ver, vamos, acho que o ideal era ir analisando caso a caso, né? Mas logicamente a gente tem que dar, tem que ter um prazo para o término dessa discussão, né? Mais ou menos o que nós fizemos no período da pandemia. Nós vamos esperar até que momento as coisas melhorarem. E eu acho que isso é o que vai ser feito, na verdade, amanhã.
Estamos conversando aqui na Gaúcha Serra com o presidente Luciano Oxman, da Federação Gaúcha de Futebol. O senhor falou de um plano econômico para os clubes, né? Existe essa ideia. Uhum. Que alternativas seriam viáveis, né, para fazer esse plano econômico, presidente?
Na verdade, são várias, né? Vão desde solicitações à própria CBF, né? A gente está buscando aí também algum tipo de apoio. Tem um projeto, tem algumas federações que tem, existe um projeto de apoio às federações, onde a CBF distribuiu um valor para cada uma. Muitas delas disseram que abririam mão desse valor em favor aqui da Federação Gaúcha, para que a gente pudesse distribuir aos clubes, enfim, ajudar. Então são diversas frentes aí que a gente, eu não gosto muito de falar, porque se cria muita expectativa, mas apenas para registrar que a gente está buscando, né, alternativas, porque a gente sabe as dificuldades que se tem dentro de um calendário, de uma programação normal, e quando há uma parada nesse tipo, desse estilo, perdão, nós sabemos do impacto que tem nesses clubes aí, então a gente tem que ser responsável também, assim como os presidentes, para não jogar dinheiro fora com o período que já se usou, né? E também para preservar os meses seguintes e até mesmo o futuro, para que não cause nenhum tipo de dívida, né? Em razão do não pagamento aí dos compromissos contratuais que cada clube tem.
É um tema importante, porque são muitos jogadores, muitas famílias, né, envolvidas na divisão de acesso, dependendo exatamente desses recursos que os clubes fazem no pagamento aos atletas. Presidente, aproveitando também, né, a gente viu esse começo da divisão de acesso e teve uma marca muito positiva nos últimos anos com a transmissão, né, da divisão de acesso com a FGF TV. Numa retomada, a competição também terá transmissão em streaming, em imagens, até como forma de, quem sabe, angariar recursos para os clubes. Como é que anda essa situação da transmissão, que muitos torcedores também perguntam?
Nós fizemos algumas avaliações aqui. É lógico que era algo que nos deu muita satisfação, porque eu acredito até que no nível que estava, a Federação Gaúcha deve ter sido uma das primeiras que iniciou esse projeto. Noveleto era o presidente, inclusive, quando nós fizemos as primeiras transmissões ali, era algo que eu defendia bastante lá com ele. Foram muito ruins, né? Porque a gente fazia aquela questão através do celular, enfim, e foi melhorando gradativamente ao longo dos anos. Existe uma questão econômica envolvida nisso aí, porque a federação não comercializava os direitos, né, de televisionamento, como é na série do Gauchão. Esse serviço era pago pela federação, o investimento que a federação faz. Isso não é barato, né? Esse valor não era barato. E para esse ano a gente também teve um pouco de dificuldade na obtenção de recursos, de patrocínios, enfim, o valor estava ficou um pouco elevado dentro do nosso planejamento econômico-financeiro, e havia na mesa também uma negociação através de um outro formato, não necessariamente através da FGF-TV, e que estava demorando, e a nossa intenção era já ter decidido isso, e agora a gente quer ver se na retomada já se tem a decisão do que a gente vai fazer, né, se pela FGF-TV, se com nesse outro formato, se nós vamos conceder aos clubes para que eles façam a cessão, né, onerosa desse direito para emissoras que queiram transmitir os seus jogos e com isso também consigam fazer uma receita. A gente sabe de alguns que as rádios da comunidade, as rádios locais querem adquirir os direitos de transmissão desses clubes só, e é um valor que a gente sabe que é importante para eles. E, então são decisões que a gente precisa evidentemente tomar, mas como nós entendemos que o que estava na mesa seria bem importante para eles, a gente ainda não fez enquanto havia a possibilidade, ainda há a possibilidade desse formato acontecer, a gente segurou aí a transmissão, seja através da FGF-TV, como disse, ou mesmo através aí da sessão temporária, para que cada clube pudesse ele, né, não ceder abertamente, mas que ele nos informasse quem são os seus parceiros. Enfim, daí nós vamos fazer um formato para evitar que as transmissões não autorizadas aconteçam.
Presidente, a gente tem observado imagens diariamente, né, da Arena e do Beira-Rio alagados aí por conta das chuvas e da enchente. O senhor tem informação de outros clubes que foram afetados, as suas estruturas, por conta das enchentes, seja estádio, centro de treinamento, enfim?
Olha, eu sei que o próprio Juventude, eu acho que o centro de treinamento dele, se eu não me engano, pelo que me relatou o presidente Fábio, teria sofrido um pouco, né? Lajado não precisa se falar, né? Bagé hoje tá com muita água, assim como Pelotas. Novo Hamburgo, segundo o presidente, o campo está totalmente encharcado, mas o entorno tem muita dificuldade para chegar, assim como o Aimoré aqui em São Leopoldo, né? Quem mais? Vamos ver. Santa Cruz está inviabilizado, né, tanto de chegar quanto a questão do estádio. Veranópolis tem a dificuldade de chegar e sair, e o estádio também teve alagamento. O restante a gente soube que alagou pelo menos a parte só de vestiário e coisa, que não teria tido a quantidade de água que apresentou aí a Arena e Beira-Rio.
Presidente Luciano Oxman.
São várias situações aí. Eu tive imagens do estádio do Inter de Santa Maria naquela sexta-feira, também. Que também alagou o campo. Sim. Então, bem, bem complicado, né? O presidente que teve que lidar com pandemia, agora com os problemas da enchente, né? Não tá fácil essa vida.
Não tá. Problema atrás de problema.
Ainda bem que é meu último mandato, né? Porque todo primeiro ano de gestão do mandato dá um chabu, né? Enfim, mas faz parte, a gente lamenta o que as pessoas passaram, né? As dificuldades que a gente está enfrentando para gerir, para fazer a gestão dessa crise, Não é nada perto do que essas pessoas estão passando, do que está acontecendo com o nosso povo, com o nosso Estado, né? Então, vamos torcer, rezar muito para que as coisas nos próximos dias comecem a melhorar. Não é para voltar ao futebol, não é para que a gente... Mas é para diminuir o sofrimento.
É, esperamos sim que tenhamos dias melhores nas vidas de todos os gaúchos. Presidente, obrigado pela entrevista e seguimos aí trabalhando e aguardando dias melhores.
Eu agradeço essa possibilidade aí de estar conversando com vocês, né, levando um pouco de informação aí também da federação, né, do que a gente está pensando aí aos ouvintes da Serra. Né, hoje a Serra está com uma situação talvez um pouco melhor aí, né, inclusive a questão do próprio aeroporto que está funcionando. Mas a gente tem que ter calma para suportar aí e ter a melhor estratégia, né, e a melhor decisão aí, respeitando, logicamente, esse momento de muita tristeza aqui pro nosso estado.
Boa noite, presidente.
Boa noite, um forte abraço.
Igualmente, presidente Luciano Oxman conversando com a gente aqui no Show dos Esportes, trazendo várias informações importantes.
E sabe aquele ponto que o presidente falou de um plano financeiro aos clubes?
Econômico, né?
O pessoal pode pensar assim, mas tem mais gente precisando. Só que tem muitas famílias. Diferente da realidade de clubes como o próprio Caxias de Série C, B e A, no caso do Juventude, o salário que recebe um jogador da divisão de acesso é muito inferior ao que recebe um jogador de Série C, de Série B e Série A, então nem se fala. Então aquele salário é para sustentar uma família inteira, né? Então, por isso que um adiamento que o presidente adotou com cautela, similar a uma, como foi do Brasileirão, causaria problemas, porque os clubes muitas vezes aí não teriam recursos para pagar os atletas que dependem desse valor. Né?
Exatamente, né? Vamos aguardar aí, inclusive amanhã tem reunião novamente com os clubes da divisão de acesso. A gente perguntou para o presidente, né, sobre o posicionamento dele, se deveria ou não parar os campeonatos aqui no país. O Nenê concedeu entrevista há pouco ao TNT Esportes e respondeu essa pergunta, se ele entende que o futebol deveria parar em todo o país. Fala aí, Nenê.
Infelizmente, eu acho até que o futebol, para mim, hoje está, né, em segundo plano. Né, até peço desculpa, né, pela maneira como eu estou assim, mas não tem como você não se sentir. A gente está praticamente dentro, né, das situações de risco, mas graças a Deus as nossas famílias aqui, os nossos familiares tá mais seguro, porque é mais alto, né? A gente está na serra, então fica no alto, e o problema maior é em volta daqui lá para baixo, né, entre, né, todas essas cidades do Rio Grande do Sul aí, Porto Alegre, que desceu tudo água para lá. Então, assim, cara, é um momento que realmente eu acho que deveria ter uma consciência de todos, assim, porque eu acho que não deveria só ter essa paralisação aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que o campeonato brasileiro deveria ser paralisado, na minha opinião, porque acho que não tem... Acho que o momento que a gente está passando, cara, uma vida vale mais que um gol. Então, assim, por exemplo, jogadores do Inter e do Grêmio, né, têm suas famílias, seus parentes, funcionários do clube, e tem pessoas que estão totalmente desabrigadas, sem comida, sem água. Então, assim, não tem como, né? Teve essa coisa de a gente levar o jogo fora daqui, mas fala, pô, como é que eu vou deixar minha família numa situação dessa? Sim. Tem gente que não consegue sair daqui, tem gente que não consegue se alimentar, não consegue... a gente, né, não precisa nem falar o tanto de pessoas e famílias que sofreram, estão sofrendo, e está cada dia pior, porque por mais que a chuva parou um pouco, o nível da água está muito alto, a destruição foi muito grande. Então eu gostaria de, né, de ter esse momento para a gente, não sei, cara, tentar fazer um apelo aí, juntar os clubes e tentar parar, porque realmente é um momento que a vida vai além do futebol, e eu com certeza não estou com clima nenhum para jogar, nem para trabalhar. A gente vai para o treino e eu me sinto, por mais que a gente tenta fazer várias coisas para ajudar, a gente ajuda, né? Tá vindo doações do Brasil inteiro, a gente tenta fazer o que a gente pode aqui também para ajudar as famílias, os nossos familiares também, mas a gente ainda se sente impotente, cara. É uma coisa... realmente eu nunca passei por isso, assim, a maior catástrofe, né, do Rio Grande do Sul. Então eu gostaria de ter esse momento para ver se a gente poderia também não só paralisar, né, que foi hoje a CBF acatou um pedido, né, dos clubes aqui do Rio Grande do Sul, o Juventude, o Grêmio, o Inter, né, o presidente da federação, eles acataram uma parte, né, de paralisar, né, só os nossos jogos, né, durante 20 dias, mas eu acredito que isso deveria ser pelo que está acontecendo e está, né, sendo realmente uma mobilização nacional, todo mundo está tentando ajudar, a gente saindo de tudo quanto é lado para vir tentar ajudar as famílias. Então eu acho que o ideal seria a paralisação do campeonato.
Tá aí o Nenê, meia do Juventude, foi bem incisivo no seu posicionamento, não só para os jogos dos times gaúchos, né? A opinião dele é que deveria parar, ou deveriam parar as competições no Brasil, mas isso não vai acontecer, né? A CBF vai manter os jogos dos demais clubes em andamento. E depois, lá pra frente, vai tentar encaixar os jogos dos gaúchos aí no seu calendário. 9:01, rápido intervalo, já voltamos.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas epóxi para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em epóxi para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Grupo IESA apresenta novo Nissan Kicksense 2024, com câmbio CVT automático e multimídia, com entrada em 48 vezes de R$ 949,00, com as três primeiras revisões grátis. São condições imperdíveis. Faça seu test drive e aproveite. Grupo IESA, vamos juntos. Paz no trânsito começa por você.
Receber o máximo de conteúdo no mínimo de tempo? Nas redes sociais de GZH, você tem acesso a destaques sobre o que de mais importante está acontecendo no mundo por meio de vídeos curtos. Acompanhe as plataformas digitais de GZH e aproveite.
Viver sem uma causa não faz sentido. Há 15 anos, a Domus acolhe e assiste crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, na Serra Gaúcha. Somos a extensão dos serviços médicos e o complemento psicossocial durante e após o tratamento. Adote nossa causa. Seja Domus o ano inteiro. Saiba mais no site Associação Domus. Apoio. Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
De volta aqui na Gaúcha Serra, 9:03. Participe conosco, mande seu recado no WhatsApp 996901220. Conosco também aqui no programa, na programação da Gaúcha Serra, Ciro Fabris, mais uma vez, que satisfação. Boa noite, Ciro.
Boa noite, Eduardo. Chegando, estamos aí.
É isso aí. E vamos conversar agora, né, Tiago, com o prefeito de Bento Gonçalves, prefeito Diogo Siqueira, para sabermos informações de Bento Gonçalves, cidade tão importante aqui da nossa Serra Gaúcha. Boa noite, prefeito.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ciro. Boa noite a todos os ouvintes.
Bom, prefeito, o que o senhor pode atualizar para a nossa audiência? Em que fase está esse momento Bento Gonçalves em meio a todo esse caos que a gente tem observado no nosso estado?
A gente conseguiu passar da fase dos resgates, que foram quase 1.000 pessoas que a gente resgatou, totalmente isoladas no nosso interior. E agora a gente está numa fase de abertura de estradas em Tuiuti, Faria Lemos, em todas as suas comunidades. E também um ponto muito importante, que é da gente fazer a busca de todos os desaparecidos. Então a gente está nessa fase agora, uma fase muito delicada, extremamente complexa, que envolve muitos bombeiros, forças especializadas de bombeiros, para que a gente consiga chegar em todos os cidadãos desaparecidos.
Prefeito, são quantas pessoas desaparecidas que vocês têm já contabilizadas?
A gente tem 10 pessoas desaparecidas, a gente teve óbitos aqui em Bento Gonçalves, e a gente está agora nessa fase, em várias comunidades. São pessoas que tiveram algum deslizamento de terra, ou nas suas casas, ou em algum local que eles estavam. E essa dificuldade, a gente achar essas pessoas para poder retornar elas para suas famílias e dar essa dignidade para as famílias que estão esperando a volta desses entes queridos que infelizmente acabaram falecendo.
Prefeito, são desaparecidos que estão dispersos ou eles estão mais concentrados em algum ponto mais crítico? Onde é que estão os desaparecidos, né? Em que regiões?
Essa é a dificuldade. A gente tem centenas de deslizamentos, de desmoronamentos no nosso interior, e a gente tem um pouco de cada cidadão que acabou ficando soterrado em algum local. A gente tem na Alcântara, a gente tem na Imaculada, a gente teve na região da Ponte dos Arcos. Então, essa é a grande dificuldade técnica. A gente precisa dividir as equipes, a gente coloca equipes de bombeiros um pouco em cada lado, para que a gente consiga fazer todas essas vistorias.
Sobre a estrutura das buscas que estão sendo feitas, prefeito, nesse momento o Bento precisa de algo a mais, de uma ajuda maior, ou está tudo dentro do que era previsto?
Eu preciso agradecer ao Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, do Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem o Corpo de Bombeiros especializado em desastres, em situações climáticas, lá de Minas Gerais, que trabalharam em Brumadinho, ou seja, são as pessoas da maior competência no Brasil. Eu tenho bombeiros da Bahia, do Rio de Janeiro, do Tocantins, Distrito Federal, Santa Catarina. A gente tem mais de 100 bombeiros trabalhando hoje aqui em Bento. Uma força-tarefa impressionante e que demonstra, eu acredito muito nisso, demonstra a importância que estão dando para essa situação no Rio Grande do Sul e a importância que estão dando para essas famílias que perderam seus entes queridos. Eu preciso reconhecer isso, é uma situação extremamente triste para as famílias que perderam, mas é reconfortante a gente ver esse esforço desses profissionais que se arriscam também. São locais que, imagina o seguinte, foram desmoronamentos de 100 metros, mais ou menos, com uma profundidade de 50, 60 metros também. Então são locais extremamente difíceis para chegar o acesso lá, e eles estão fazendo isso com muito afinco e eu vejo com muita empatia para essas famílias.
Prefeito, são quantas pessoas também em abrigos? Algumas já retornaram ou ainda permanecem? Qual é este cenário também de pessoas que estão fora de casa em Bento?
A gente tem pessoas que estão em casas de famílias. Imagina o seguinte, são 1.000 pessoas que a gente resgatou. Muitos foram para casa de familiares, muitos foram para casa de amigos. A gente tem hoje 60 pessoas no nosso abrigo lá na comunidade de Faria Lemos. Alguns voltaram para suas casas, e aqui fica um alerta que a gente tem que fazer com que as pessoas ainda não voltem para essas localidades. Ainda é um momento que a gente tem que ter um pouco de cuidado. A gente tem previsão de chuva amanhã também, e a gente precisa ter esse alerta, não só em Bento, mas em todas as regiões do interior da Serra, principalmente nessa região da bacia do Taquari e Antas, que as pessoas ainda não retornem para suas residências, porque foram muitos desmoronamentos, e toda essa região, ela corre um risco muito grande de sofrer um novo impacto com novas chuvas.
Prefeito Diogo, eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso. Como é que está o controle sobre as áreas de risco? É muito forte o drama no interior do município, mas eu lhe pergunto também, a área urbana da cidade de Bento, ela tem altos e baixos, ela tem zonas de risco também. Como é que estão essas áreas, como é que está o controle no interior e na zona urbana da cidade?
São forças-tarefas. A gente está com praticamente todos os engenheiros, geólogos, a gente tem geólogo do Estado do Rio Grande do Sul também, voluntários, com 25 engenheiros voluntários, fazendo essa tarefa de laudar os locais, de verificar em loco o que está acontecendo, de verificar as fissuras que a gente tem em estradas e ruas. A gente está tendo centenas de pontos onde abriram trincas em ruas, abriram trincas em estradas, e isso com certeza significa que tem uma probabilidade muito grande de deslizamento. É, então fica aqui sempre o alerta a todos, a gente não vai conseguir passar em todas as casas. Bento tem 120 mil habitantes, quase 130 mil habitantes, e eu preciso que tenha esse cuidado. E eu falo mais uma vez, não é só Bento Gonçalves, é toda essa região do Taquari Antas, que tá, realmente teve um, parece que caiu um balde de cima do céu e acabou levando muito dessas terras aí para... Porque foi algo realmente, uma catástrofe sem precedentes o que aconteceu nessa região.
Nos próximos dias temos marcando aí um volume alto de chuvas, né, prefeito? Há alguma preocupação com as barragens próximas a Bento Gonçalves?
A gente já teve já um colapso parcial da barragem 14 de julho, que gerou uma angústia, um medo gigantesco para todos nós. E a gente sempre fica nesse monitoramento, né? A gente tem que monitorar essa barragem. Ela já teve esse colapso, foi conseguido abrir a comporta dela, tem uma comporta nessa barragem, conseguiram abrir a comporta lateral dela, e isso acabou tirando um pouco da pressão que ela acabava sofrendo. Então, sempre tem que monitorar, mas infelizmente a gente não tem essas barragens, elas... A informação que a gente tem delas, geralmente é sempre nessas épocas aí de enchente. Então, a gente tem que sempre ir muito, muito nesse tato, avisando a população. A cada enchente que vem, a gente vai ter que evacuar a população a cada enchente, porque eu estou vendo que vai ser cada vez mais forte, mais agressiva, e a gente tem que ter essa antecipação.
O abastecimento de água e luz na cidade, prefeito, está normalizado ou ainda tem comunidades sem água, por exemplo?
O interior todo está colapsado. Eu estou sem água, sem luz nessa parte norte do interior de Bento. Na cidade eu tenho a zona norte com um problema muito grande, que é a região onde afetou mais essa enxurrada e todos os desmoronamentos. Eu estou com falta de água na Zona Norte, eu estou com problemas de falta de luz em mais ou menos 1.500 residências ainda. E o grande problema da água foi o seguinte, toda essa movimentação de terra, a gente teve o primeiro ponto, foi um colapso na captação de água. Acabou estragando a captação, as bombas de captação, então a gente ficou uns 2-3 dias com muito problema nisso. E depois também toda essa movimentação de terra acabou fazendo que muitos canos, muitas tubulações acabassem rompendo. E aí, obviamente, tu tá com uma chuva de 600 milímetros em 3, 4 dias. Essa chuva toda acabou confundindo muito onde havia vazamento. Então os técnicos da Corsan, da EGE agora, não sabiam dizer onde é que estavam esses vazamentos. Imagina a dificuldade, tá perdendo muita água, pouca água que estava entrando, perdendo toda essa água que estava entrando. E aí quando conseguiram restabelecer o fluxo de entrada de água, tinha muita saída. Então não tinha pressão para chegar nessas partes mais altas de abastecimento. Então foi feito todo um movimento, anteontem ainda, para trancar boa parte da cidade onde chegava a água, para fazer com que chegasse um pouquinho na Zona Norte. E, só que lógico, tem que primeiro agora consertar todos esses furos, todos esses rompimentos, para conseguir restabelecer o acesso à água. Então tá, realmente é bem complicado, bem difícil de resolver isso aí, mas vai ser resolvido. Só que pelo que eu conversei muito com o pessoal da Corsan, ainda vai alguns dias.
Prefeito, e quanto a recursos para a reconstrução? Ainda estamos na fase do socorro, da ajuda humanitária, mas evidentemente muita coisa já precisa ir sendo atacada, sob o ponto de vista da reconstrução. O que Bento já tem previsto em termos de articulação, de contatos, de compromissos assumidos por governos em termos de recursos para a reconstrução?
Nos primeiros dias eu foquei 100% no resgate, e falo isso aí abertamente, sem constrangimento algum. Fiquei 100% focado, toda minha energia era na questão dos resgates e evitar uma tragédia maior. Botei todo o pessoal da prefeitura pensando só nisso, acionando todo mundo e agindo 100% nesse foco. Agora a gente já consegue já parar um pouquinho, a gente já consegue planejar um pouco mais a reconstrução. O foco agora qual que é? É a abertura das estradas. Então eu preciso de muito investimento nisso também. Para terem uma ideia, eu estou com 20 frentes hoje, 20 frentes de trabalho, para a gente conseguir acessar todas as estradas do interior. Eu tenho retroescavadeira pesada, eu tenho carregadeira, eu tenho trator de esteira, caminhões. São 20 frentes ao mesmo tempo trabalhando para que a gente consiga abrir as estradas. Só que isso, é lógico, gera um investimento muito grande. Eu estou investindo mais ou menos hoje R$100 mil por dia nessa força-tarefa. E só eu tenho dinheiro de uma iniciativa única, que é o Unidos por Bento, com todas as classes empresariais. Eu tenho recurso da Prefeitura, eu tenho recurso do DENIT e do DAE. Então são várias frentes que a gente está trabalhando para tentar facilitar o mais rápido possível esse acesso. Mas mesmo assim, eu preciso de recurso externo, preciso de recurso do Estado e do recurso federal, que é onde tem o maior valor de impostos e maior arrecadação. Então agora começa uma nova força-tarefa de buscar recurso no governo federal.
E já alguma articulação para buscar esses recursos, prefeito?
Eu vejo uma articulação muito, muito grande. Eu acho que todos os deputados federais já estão vendo isso. Eu fiz uma reunião hoje com vereadores nossos para buscar deputados extra-orçamentários. A própria classe empresarial trabalhando nisso. Mas vai ter que ser feito algo maior, eu vejo, Ciro e Eduardo. Não adianta eu sozinho aqui em Bento tentar buscar recursos para Bento Gonçalves quando o Estado inteiro está afetado. Eu vi que teve até uma cena da, quando falaram do Plano Marshall de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que houve até uma certa... Acho que faltou um pouquinho de sensibilidade até do presidente Lula quando foi falado esse nome. Mas não é a questão do nome. É a questão que o Plano Marshall, naquela época, foi a reconstrução da Europa, porque a Europa estava devastada. E eu acho que essa analogia que o governador fez não é uma questão de defender um ponto de vista ou outro, mas a analogia que foi feita é que o Estado do Rio Grande do Sul ele acaba sendo destruído com essa calamidade. E a gente precisa entender que o que aconteceu não é uma simples enchente, é um desastre ambiental que está acontecendo aqui no Estado, e a gente vai precisar, sim, não de apenas promessas. A gente precisa de um grande financiamento para o Estado, a gente precisa mudar essa forma de pagamento de dívida, a gente precisa que os municípios tenham um fôlego financeiro, não só para a reconstrução, mas para conseguir manter o seu dia a dia. Eu, graças a Deus, sou prefeito de uma cidade que é rica, uma cidade que, comparando com outros municípios, tem um IDH muito interessante, tem um orçamento muito interessante, mas mesmo assim eu vou ter dificuldades. Mas eu fico pensando, aqueles municípios que não têm tanta condição, que não têm uma industrialização na sua cidade, que depende unicamente da agricultura, que foi devastada com essas enchentes, eles não vão ter o que fazer. Então, é necessário que se vê, que tenha essa visão nacional que o Estado vai ser comprometido por 10 anos por conta desse desastre. E tem que ser feito, sim, um plano de ação gigantesco para auxiliar o Estado do Rio Grande do Sul.
Prefeito Diogo Siqueira, de Bento Gonçalves, muito obrigado por conversar com a audiência aqui da Gaúcha Serra, trazer informações para a audiência, para os moradores de Bento Gonçalves, do pessoal aqui da região, e um bom trabalho, né, que tenhamos dias melhores aí pela frente.
Obrigado, Ciro, obrigado, Eduardo, e obrigado a todos os ouvintes e toda a população, o auxílio, essa força do voluntariado, da solidariedade é extremamente importante. Eu preciso agradecer a quem está escutando, a nossa população de Bento. Eu preciso agradecer de coração. Se não fosse a força da população de Bento Gonçalves, de todas as pessoas, dos jipes, dos trilheiros, dos quadriciclos, dos voluntários que trabalharam para fazer comida para quem estava trabalhando na linha de frente, a gente jamais iria passar por isso. A gente jamais ia superar esse problema. Então, mais uma vez, preciso de coração, como prefeito e como cidadão, agradecer a todos os voluntários pelo trabalho que fizeram.
Boa noite, prefeito. Obrigado.
Obrigado, um grande abraço.
Prefeito Diogo Siqueira conversando conosco aqui na Gaúcha Serra e trazendo números importantes, né? Inclusive usando a expressão, né, que o interior de Bento Gonçalves, a zona norte, está colapsada, né? A questão de muitas casas ainda sem energia elétrica. Infelizmente é uma realidade, né, Ciro, de muitos e muitos municípios, não só aqui da Serra Gaúcha, mas de todas as partes aqui do nosso estado.
Eu ia dizer exatamente isso que você disse com outras palavras, né? Bento é o retrato, é uma radiografia do que, uma boa radiografia, né, com pinceladas características do cenário de Bento, né, do que está acontecendo em todo o estado. Um cenário de destruição, um cenário de perdas, de vidas, né, e que precisa partir para uma reconstrução, um cenário de muita ajuda, né? Parece que, pelo que eu senti do relato todo e de todas as informações que a gente vem recolhendo a respeito de Bento Gonçalves, que tem uma característica peculiar de Bento, que os estragos, em sua grande maioria, e as perdas também, eles estão ocorrendo no interior do município, né? Mas permite uma boa caracterização do tamanho do impacto do que ocorreu nesta tragédia, né? E o discurso do prefeito, né, também sob o ponto de vista da entonação, das palavras que ele usa, né, caracteriza bem o estado de espírito dos gestores públicos que precisam, enfim, mobilizar suas comunidades, sair atrás de recursos para reconstrução, respirar fundo e ir em frente, né? Uma bela entrevista com o prefeito Diogo Siqueira.
É, e não só o prefeito Diogo, mas como os prefeitos aqui da região vão ter bastante trabalho para reconstruir as cidades e para fazer essas articulações para conseguir investimentos aqui na Serra, né, Feira?
É, isso não está claro ainda, porque o governo federal, evidentemente, está acenando com recursos bilionários, né? O ministro dos Transportes disse, olha, tem R$1 bilhão de recursos extraordinários, além de 1,7 bi da dotação orçamentária da pasta para o Rio Grande do Sul, né? Então, são recursos bastante volumosos, mas não está claro ainda como se dará essa agilidade, né? Isso aí eu falei só de números para a área dos transportes, das rodovias, mas há todo o resto, né, que precisa ser atacado também: saúde, educação, capacitação para retomada do emprego, né, e reconstrução de moradias, enfim, né, e não está claro ainda o que se sabe a esse volume de recursos para transportes e como isso vai acontecer sob o ponto de vista de quais canais devem ser buscados pelos municípios, né, que caminhos eles têm de percorrer para ter acesso a esses recursos. E olha, os recursos foram anunciados, tudo muito bom, tudo muito bem, mas precisa de haver agilidade no acesso e na liberação e eles estarem à disposição dos municípios. Por enquanto, ainda essa torneira aí ainda não jorrou com a velocidade que precisa jorrar e precisa acontecer imediatamente, né? A gente sabe que é difícil porque há prioridades em todo o estado. Como é que vai acontecer isso? Como é que vai haver a definição para aquelas obras mais prioritárias? Quem é que vai definir isso? Vai haver uma disputa, uma queda de braço entre prefeitos? Não pode haver. Não pode haver. É preciso um consenso, não é? E evidentemente que cada prefeitura não pode dormir no ponto, logicamente. Ela tem que estar atenta às articulações, né, para poder chegar até esses recursos, né?
Para a gente encerrar, Ciro, temos aí nos próximos dias previsão de mais chuva e, infelizmente, esse é um novo normal que a gente vai ter que se acostumar, né?
Pois você sabe que quando eu vim participar um pouco do programa aqui com vocês, eu vinha com essa ideia do novo normal, né? O novo normal é uma ênfase que precisa ser colocada. Nós estamos diante de um novo normal que se caracteriza por estes cenários estarem se repetindo com uma frequência triste e dramática. E os municípios e o governo têm de estar preparados e não dá mais para hesitar. Dois exemplos em Caxias do Sul, né? A questão dos deslizamentos de encostas. A Secretaria do Meio Ambiente, por seus geólogos, fala que está fazendo todo o monitoramento de Galópolis, especialmente, né? E isto é muito importante, de que está fazendo evacuação daqueles pontos mais críticos. Mas só um exemplo. Agora, essa evacuação, o cenário ideal é que ela acontecesse antes, quando a meteorologia, né, acenou com a possibilidade de grandes temporais. Não houve essa evacuação, esse alerta aos moradores de zonas de risco, só que a partir de agora, no novo normal, isso precisa começar a acontecer sistematicamente. É preciso definição de processos, né, de como isso vai acontecer. É preciso alerta aos moradores de áreas de risco e, mais do que isso, a retirada deles, Então, isso é uma novidade para a forma como os municípios e as cidades funcionam, mas precisa acontecer imediatamente da próxima vez. Outro ponto se relaciona à barragem São Miguel. Olha, a natureza teve clemência desta vez, porque a barragem esteve na iminência de acabar extravasando, acabar tendo avarias que causariam alagamentos muito grandes na zona norte da cidade e na zona oeste. Porém, quando essa situação se colocou como iminente, a chuva deu uma trégua e é preciso levantar as mãos para o céu. Só que o que tem que acontecer? O município definir como vai reforçar taludes e que medidas vai tomar para que da próxima vez o volume de chuva não seja um pouco além e a água efetivamente extravase e cause avarias numa barragem importante. Isso tudo precisa ser imediatamente encaminhado. É um novo normal que precisa de respostas. Não vai dar para ficar naquela de vamos deixar que da próxima vez a gente vê como é que vai ser. Não, porque envolve vidas humanas. São dois exemplos aí da postura que os municípios e os governos precisam ter de agora em diante dentro desse novo normal.
É, a natureza deu sinais trágicos e agora é hora do ser humano, né, do homem agir para evitar que novos acontecimentos ruins tenhamos aqui no nosso na nossa região. Obrigado, Ciro, bom descanso e amanhã estamos de volta.
Obrigado, conta com a gente. Hein?
Valeu, uma Ciro Fabres, conosco aqui na Gaúcha Serra, amanhã pela manhã também com Alessandro Valim, com André Fiedler no Gaúcha Hoje e também no Jornal Pioneiro. 9h26, vamos para o intervalo, Thiago Nunes?
Vamos para um intervalo.
E daqui a pouco vamos ouvir o prefeito, né?
Sim, tem mais informações sobre a tragédia que abala o Rio Grande do Sul. E também falando sobre mais chuva que deve chegar ao estado, ainda, né, longe de uma mínima normalidade, ainda longe.
É isso aí. Daqui a pouquinho também vamos ouvir mais o prefeito Adiló de Domênico, ter mais informações sobre Caxias do Sul e sobre a Serra Gaúcha. Já voltamos.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas Epox para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Grupo IESA apresenta novo Nissan Kicksense 2024 com câmbio CVT automático e multimídia. Com entrada em 48 vezes de R$ 949,00, com as três primeiras revisões grátis. São condições imperdíveis. Faça seu test drive e aproveite. Grupo IESA, vamos juntos. Paz no trânsito começa por você.
Receber o máximo de conteúdo no mínimo de tempo? Nas redes sociais de GZH, você tem acesso a destaques sobre o que de mais importante está acontecendo no mundo por meio de vídeos curtos. Acompanhe as plataformas digitais de GZH e aproveite.
Viver sem uma causa não faz sentido. Há 15 anos, a Domus acolhe e assiste crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, na Serra Gaúcha. Somos a extensão dos serviços médicos e o complemento psicossocial durante e após o tratamento. Adote nossa causa. Seja Domus o ano inteiro. Saiba mais no site Associação Domus. Apoio. Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Oito e 28, de volta aqui na Gaúcha Serra, 23 graus a temperatura.
A gente estava falando há pouco sobre essa questão de Caxias do Sul. Hoje também a Prefeitura, né, informou da publicação de uma portaria do governo federal que prevê a construção de 3 novos tanques de contenção, os tradicionais piscinões, né, e novas redes de drenagem pluvial aqui em Caxias do Sul. Aliás, é um tema que já vem sendo tratado desde o final do mês de abril. O prefeito de Caxias do Sul solicitou a liberação de financiamento, que já foi aprovado há 8 meses pelo BRDE. E, na ocasião, né, também o assunto acabou chegando ao ministro da Casa Civil, já no começo do ano. Nos últimos dias, também teve o envolvimento de outras forças políticas e agora tem a portaria publicada para a construção de 4 novos piscinões aqui em Caxias do Sul. Serão no bairro Fátima Baixo, São José, Pôr do Sol e Pio Décimo. No total, investimento de 25 milhões para as obras, sendo 23 milhões e 740 mil de financiamento e 1 milhão 250 mil em contrapartida do município. Então, segundo a Secretaria de Gestão e Finanças, o município solicitou autorização novamente para a Secretaria do Tesouro Nacional para a contratação da operação de crédito. Assinada a contratação da operação, que deve ocorrer em até 30 dias, a hipótese publicar o edital de licitação das obras. Um assunto que começou muito antes ainda, só agora está chegando naquela parte final de publicar ainda o edital de licitação, né, para a construção de 4 piscinões aqui em Caxias do Sul.
9:30 neste momento, marcando o relógio. E outro assunto também importante, né, que a gente pode abordar aqui na programação da Gaúcha Serra, está na coluna da Juliana Bevilacqua, a Caixa Forte, né? Os empresários aqui da Serra estão pedindo flexibilização das regras trabalhistas durante este estado de calamidade pública. O Comitê de Crise da SIC Caxias e também 22 sindicatos patronais da região solicitaram ao governo federal a flexibilização dessas regras trabalhistas durante esse período que o estado passa de calamidade pública. Uma carta foi enviada ao ministro do Trabalho e Emprego, o Luiz Marinho, com o pedido de aplicação da Lei 14.437/22. E essa lei, ela permite as seguintes situações, como a redução da jornada de trabalho e o salário, a suspensão temporária do contrato de trabalho, o teletrabalho, a antecipação de férias individuais e também a concessão de férias coletivas. Essa seria uma reedição do decreto da pandemia de Covid-19 que permitiu as medidas na busca de preservar empregos e também reduzir os impactos sociais. Então, os empresários aqui da Serra fizeram esse pedido ao ministro do Trabalho e Emprego, o Luiz Marinho.
E além disso, né, Eduardo, o que causa ainda preocupação aqui em Caxias é com relação a Galópolis, né? A gente já teve informação no começo do show hoje, né, do nosso colega Weig Baldasso, né, com risco de deslizamento, tirando quase metade da população de Galópolis. Hoje também foi tema novamente da coletiva com o prefeito, né, de Caxias do Sul, sobre essa situação que por enquanto preocupa pela área de risco com relação ainda ao retorno das chuvas.
E a gente ouve o que disse o prefeito Adilode Domênico sobre essa situação de Galópolis.
Pelo volume de casas que foram interditadas por questão de segurança, porque o objetivo sempre foi preservar a vida das pessoas, o número de casas condenadas ele não é tão expressivo. É basicamente numa rua, agora me foge o nome da rua.
José Casa.
A maioria delas na José Casa. Eu estive lá hoje dando uma olhada, com toda a segurança, são 4 casas que essas estão condenadas irremediavelmente. Mas, dependendo do desmonte daquele material lá, é possível que casas que hoje estão interditadas e numa área de alerta alto, ele passe a ter a liberação. Isso tudo vai depender desse trabalho da manhã. Por isso, foi um trabalho muito, muito bem feito, acompanhado dia a dia, monitorado, Brigada Militar, a Guarda Municipal fazendo a segurança daquele local. O gerador ficou funcionando a noite toda, câmeras de monitoramento. Hoje, o delegado Paulo instalou 2 câmeras ali na BS-16, né, próximo.
Posto de gasolina. E também na ponte ali, que fica monitorando.
Voltada para a encosta, mas também monitorando todo o movimento da entrada de Galópolis, que elas também vão ser acompanhadas 24 horas aqui pelo pessoal do CIOP. Então, olha, atenção que nós estamos dando para Galopes é realmente aquilo que precisa ser feito. Um cuidado muito grande, um carinho muito grande por parte do nosso pessoal, porque nos deixa muito triste, corta o coração tu ver uma pessoa ter que deixar para trás o seu patrimônio que ela construiu ao longo de toda uma vida e sair, como se diz, com a roupa do corpo. Isso é uma coisa assim que jamais pensada que a gente pudesse passar por isso.
O prefeito, falando sobre as casas condenadas em Galópolis, ele falou também sobre a situação vivida pela região.
Hoje foi mais um dia de muito trabalho, mas que começa a aparecer alguns resultados, especialmente uma vistoria que fizemos pela manhã em companhia dos dois geólogos. À tarde, provavelmente o pessoal das obras, né, Soleto e engenheiro Walter, junto com os geólogos, foram lá naquela encosta ali do Morro de Galópolis, onde tem a fissura principal, e o pessoal tomou a decisão de, a partir de amanhã, se o tempo permitir, fazer um desmonte gradual, acompanhado, monitorado, ou seja, desmontando aquele bloco para evitar que ele desça com volume muito grande. Então, se isso é uma operação bem estudada, bem calculada, foi feita sondagem com uma máquina da prefeitura e, de acordo com o estudo dos geólogos, dando certo essa operação de amanhã, nós teremos um alento muito grande na comunidade de Galópolis e nós vamos manter interdição num cone bem menor, né, do que está hoje, podendo liberar várias residências, comércio, enfim. Esse é o objetivo, porque nos preocupa muito a situação de Galópolis, né? Mas, volto a frisar, isso é uma operação que está sendo extremamente estudada, acompanhada pelos técnicos, e precisamos acompanhar também o resultado. Dando o resultado dentro do planejado, eu acredito que teremos boas notícias aí dessa semana para a comunidade de Galópolis.
9h36, o prefeito Adiló de Domênico falou também sobre riscos de novos deslizamentos em Galópolis.
Sempre existe, com a natureza a gente nunca tem uma garantia, mas em tese tudo aquilo que vem sendo feito, principalmente nas estradas do interior, eu acompanhei hoje São Luís a Santa Lúcia do Piauí, o pessoal que está trabalhando justamente prevendo novas precipitações, ou seja, não descalçando o barranco, abrindo apenas uma faixa no meio para dar trafegabilidade, principalmente para veículos pequenos e médios. Então, o pessoal é muito experiente, tem o acompanhamento da Secretaria de Obras, dos engenheiros, e não se faz a varê, se faz aquilo que muitas vezes a pessoa que passa ali, que não entende, acha que é um serviço inacabado. Mas ele é necessário para dar segurança e garantia, inclusive para quem vai passar por aquela rodovia. Porque nós não temos como proibir o tráfego durante a chuva. Nós estamos abrindo para estabelecer comunicação com essas comunidades. Então, o risco ele existe, mas eu diria que, diante de tudo aquilo que nós enfrentamos na quarta para amanhecer, quinta-feira da semana passada, hoje nós estamos numa situação mais segura.
No começo do programa, nós falávamos dos riscos de novos temporais, de chuvas volumosas.
A partir,
né,
de quinta, né? Volta a chuva.
Exatamente. E o prefeito foi questionado pelo nosso colega Bruno Tomé, na entrevista coletiva hoje, das ações, dos planos, caso ocorram realmente novos temporais aqui para Caxias do Sul.
Agora nós estamos todo mundo em alerta, todo mundo conectado. O gabinete de crise será mantido até que for necessário. Então, isso já é um ponto muito favorável, não que a gente estivesse totalmente desprevenido, mas eu acho que de sã consciência ninguém aqui imaginava um volume de água como aconteceu na madrugada da quarta para quinta. Eu, pelo menos, não encontrei ninguém que dissesse assim, eu imaginava, eu já vi parecido, nada. Foi algo assim. É só olhar o tamanho do estrago, o volume, o que fez nas cabeceiras de ponte, no rio. A subprefeitura de Vila Cristina é um exemplo. O rio chegar a 1,5 metro dentro da UBS, da subprefeitura, acho que até um pouco mais. levou embora o quiosque, tombou as máquinas, deixou lá um volume de madeira lá que vai dar uma mão de obra danada para levar embora. Então, hoje nós estamos muito atentos, acompanhando toda essa previsão meteorológica. Felizmente, existe ainda um volume de chuva grande previsto, mas ao longo de 3 dias. Então, isso já diminui muito a tensão. SAMAI alerta com a questão das barragens, restabelecendo o fornecimento de água. Mas eu volto a frisar, natureza é natureza. Ela vem dando um recado muito forte e eu tenho insistido isso e falado várias vezes. Ou o ser humano muda o seu comportamento em relação ao meio ambiente, à natureza, ou nós vamos pagar uma conta. Já estamos pagando ela alta e vamos pagar muito mais. Mas, infelizmente, a gente vê uma parcela, ainda bem que é uma parcela pequena, mas é uma parcela que não entendeu ainda o recado que vem do sobrenatural. Por favor, né? Se nós temos gente saqueando, roubando, se aproveitando da boa vontade dos abnegados, né, que vão prestar socorro, enquanto tu vê uma pequena parcela da população assim, é um sinal que o ser humano ainda não entendeu o recado.
Foi essa a manifestação do prefeito Adiló de Domênico sobre as questões de Galópolis e dos possíveis novos temporais aqui na Serra Gaúcha.
Ainda sobre esse caso de Galópolis, um casal que estava desaparecido foi encontrado e assim que a chia chegou a 7 com o número de mortes pela chuva aqui na cidade. E nós tivemos também uma entrevista coletiva do capitão Manfield do Corpo de Bombeiros falando sobre o fim dos resgates em Galópolis.
Hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, concluiu a busca pelas últimas duas pessoas que estavam desaparecidas nessa ocorrência de deslizamento que atingiu 5 residências. No primeiro dia, né, lá na quinta-feira, a gente havia feito o salvamento de 14 pessoas que estavam nessa área de risco e iniciou-se então a busca pela identificação das 7 pessoas, né, que teriam faltado na contagem dos familiares, e aí a partir dali a gente startou a operação inicialmente com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, na sexta-feira já contando com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. E aí hoje, né, depois de 5 dias de operação, mais de 5 dias de operação, a gente concluiu, né, encontrando as últimas 2 vítimas em óbito. Então, no total dessa ocorrência, as 7 pessoas desaparecidas foram encontradas sem vidas.
Qual foi a dificuldade para encontrar essas pessoas aí, já que demorou 5 dias, né? A gente viu que deu um tempo bom e isso facilitou também.
A ocorrência ela foi extremamente complexa, colocou em risco todos os bombeiros militares que atuaram no cenário. Por si só, ela já é uma ocorrência que coloca à prova o juramento que todo bombeiro militar faz quando ingressa na força, né? Que é mesmo com o risco da própria vida. Então a gente foi acionado na quinta-feira de madrugada, entre 2 e 3 horas da manhã, onde havia um deslizamento sobre 5 residências, que poderia ter mais de 15 pessoas. Chegando no local, a gente conseguiu conversar com as pessoas que estavam ali, enquanto as equipes já iniciavam as buscas, que teriam 14 pessoas sobrevivido a essa ocorrência, e a gente fez a retirada, o salvamento delas, de uma área de deslizamento, pois elas estavam encurraladas, né? Então a gente salvou 14 pessoas, e a partir dali se diagnosticou que nós teríamos 7 pessoas desaparecidas, e aí a gente deu a busca por identificar onde estariam aquelas casas, quem eram essas pessoas, e as equipes começaram um trabalho extremamente delicado, no momento de muita chuva, muita neblina, e todo o bairro aqui sem luz, então a gente só tinha a iluminação do próprio equipamento, o que causou bastante dificuldade e insegurança para as equipes, porque a gente não sabia o cenário que estava sobre as equipes, o que poderia acontecer, se haveria uma réplica desse deslizamento, né, que seria um novo deslizamento. Então esse foi um momento muito arriscado para nós, assim como nos demais dias de operação, porque a visibilidade não era boa. A partir do momento em que, no sábado, começou a melhorar a visibilidade, a gente conseguiu diagnosticar melhor a área de risco, ver o quanto poderia ainda haver de deslizamento sobre as equipes. Inclusive houve, né, em alguns momentos, essa réplica de deslizamento, mas felizmente nenhum bombeiro militar ferido. E infelizmente nós encontramos as 7 pessoas em óbito.
Tem ainda alguém ilhado, desaparecido em Galópolis, ou hoje se encerram os trabalhos?
Em Caxias do Sul, em Galópolis especificamente, a gente tem uma outra ocorrência que não está relacionada a essa aqui, que entrou para... Houve um chamado para o Corpo de Bombeiros por volta das 2 horas da manhã, em que uma moradora de uma residência muito próxima ao Rio Pinhal teve parte da casa arrancada pela força da correnteza e ela teria caído dentro do Rio Pinhal e teria sido levada pelas águas, pela correnteza. Então agora nós temos essa força-tarefa também, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, para continuar as buscas a essa senhora, né, no objetivo de encontrá-la, né, já que ela consta como desaparecida também desde quinta-feira.
Essa base que vocês montaram aqui, ela vai ser desfeita, bloqueio, como é que é?
Aqui na BR-116, onde a gente instalou o nosso posto de comando, né, para essa operação, a gente vai desmobilizar a base e o trabalho agora aqui fica com as equipes do DENIT, com a administração municipal, para fazer a contenção, porque ainda corre riscos de deslizamento, ainda mais que amanhã nós teremos possivelmente um volume expressivo de chuvas que pode impactar a área e também precisa de segurança para os operadores do maquinário agora que vão fazer a limpeza do que acabou ficando em cima da rodovia, né? Resíduo de material das casas e de terra que desceu do barranco.
Tá certo. E o efetivo importante, né, que está sendo empregado nessa operação aqui em Galópolis vai ser destinado para outra região de Caxias, para outros municípios, por exemplo, para Veranópolis.
O Corpo de Bombeiro Militar, 5º Batalhão, que é a área da Serra Gaúcha, ele já está contando com o apoio de diversas instituições.
Muito bem, está aí a fala do Capitão Manfield, do Corpo de Bombeiros, falando sobre o fim dos resgates em Galópolis.
E vale aqui o nosso abraço, nosso cumprimento a todos os envolvidos, né? Defesa Civil, bombeiros, policiais, o pessoal da Defesa Civil, acho que já citei, militares, enfim, que estão envolvidos diretamente nos resgates, na busca por salvar vidas, né? Um trabalho espetacular que está sendo feito por todos os órgãos e autoridades. Então merece o nosso cumprimento para todos que estão nesse meio, nesse trabalho.
Também muitas pessoas com casas atingidas e a Prefeitura lançou um canal de comunicação para essas pessoas. Então é importante que, diante desses estragos, através da Secretaria de Habitação, está lançando um canal exclusivo de comunicação somente por meio de mensagens via WhatsApp. Então é somente por meio de mensagens via WhatsApp para moradores da cidade que tiveram suas residências atingidas em função dos eventos climáticos e estão precisando, por exemplo, de materiais de construção. As famílias atingidas devem agendar um horário pelo telefone. Vamos lá para o telefone. Pessoal, anotar aí.
Espera aí que eu vou pegar minha caneta aqui.
É sempre importante.
Fala aí.
Código de área 54 98418-7275. Então, 98418-7275. Vai servir para a abertura do atendimento. E aí é necessário foto do RG, CPF e auto de interdição da Defesa Civil ou Bombeiros, se houver, no caso. Também é preciso informar o endereço completo com ponto de referência, além de 3 fotos ou um vídeo de até 30 segundos onde conste especificamente a real necessidade do imóvel e os seus estragos. Após o envio dos documentos, a pessoa que entrou em contato vai receber uma mensagem com a data, horário e endereço para comparecer à Secretaria de Habitação de Caxias do Sul. Este é um canal de atendimento exclusivo para demandas das famílias afetadas pelas chuvas no último dia do município, nos últimos dias, e o funcionamento é das 9 às 15 horas. Então, quem teve a sua residência atingida e está precisando de materiais de construção, é só encaminhar então para este WhatsApp, mensagem no 98418-7275.
E a Prefeitura aqui de Caxias do Sul também orienta os moradores sobre os serviços de saúde, algo tão importante nesse momento. A Secretaria Municipal da Saúde avisa que ainda não há previsão para a normalização, já que isso ainda não depende somente da Prefeitura. Lá no Pioneiro em GZH tem todos os pontos que são importantes nesse momento, né, as principais orientações. E a gente destaca, claro, as unidades básicas de saúde temporariamente não terão agendamento de consultas, sejam elas semanais ou quinzenais. Os pacientes da UBS Centenário e Vila Cristina, que estão temporariamente fechadas e que usam medicamento controlado, podem solicitar a renovação da receita pelo WhatsApp 99916-0580, 99916-0580. E por conta de toda a situação da chuva, a UBS Vila Cristina teve todo o mobiliário e equipamentos perdidos e a Prefeitura de Caxias do Sul busca um local nas proximidades para reabrir o postinho temporariamente. Essa é um exemplo de tantos,
o,
né?
O próprio prefeito já tinha falado aqui, né, no Show dos Esportes, e hoje eu estava vendo as imagens da UBS, exatamente de Vila Cristina, ainda com muito barro. O pessoal conseguiu tirar, vamos dizer assim, o grosso, né, da sujeira, mas ainda muito barro e não sobrou nada, né?
Nada.
A água chegou ali numa altura que, pelas imagens, a gente pode observar, vamos dizer assim, aproximadamente entre o peito e a cintura. Então, é algo impressionante. Ali só ficou a estrutura física do prédio.
Muito forte as imagens, realmente. A UBS Galópolis, né, que é uma região muito afetada, né, por conta das chuvas, que estava fechada até essa terça-feira, reabre amanhã, na quarta-feira. Essa é uma informação confirmada pela Prefeitura. Outra UBS que segue fechada temporariamente é a Centenário, devido também a danos na estrutura. São as situações de serviços de saúde. Lá no Pioneiro, em GZH, tem detalhadamente a situação de cada UBS, enfim, para você que está procurando mais informações sobre essa questão.
Estava acompanhando também o nível do Guaíba em Porto Alegre, ainda segue em 5,23.
Altíssimo.
Muito, muito. Não baixou ainda da cota de 5,20 metros. Tem alternado 5,20 para cima e agora um pouquinho menos, mas nada que ainda faça baixar, porque a cota de inundação é 3, né? Então está muito distante ainda, muito fora do seu leito o Guaíba, né? Com essa situação, então, que deve persistir nos próximos dias, para baixar ainda vai demorar, e agora com reflexos na zona sul do estado, com o nível da Lagoa dos Patos também subindo já, né, em Pelotas, Rio Grande, e ainda mais com o agravamento que deve se ter com um volume de chuva considerável nos próximos dias.
9h51, tu gostas de polenta, Thiago Nunes?
Depende.
Depende do quê?
Não, por exemplo,
de como ela é feita. Eu tenho certeza que em Monte Belo do Sul tu teria uma variação enorme de polentas.
Exatamente.
Porém, por conta dos acontecimentos aqui no Rio Grande do Sul, a 12ª edição do Polentaço e também a 10ª Festa do Agricultor foram adiadas aí por conta do estado de calamidade pública aqui no Rio Grande do Sul, em decorrência das chuvas. O evento estava previsto para acontecer entre os dias 17 e 19, mas há muita dificuldade logística de acesso ao município de Monte Belo do Sul e por isso o evento foi adiado. A previsão é que ele aconteça no início do mês de agosto. As datas exatas ainda serão confirmadas. Esse é um de tantos outros exemplos de eventos que estavam confirmados aí nos próximos dias e infelizmente não vão poder acontecer porque nossas cidades aqui estão destroçadas, né? E os caminhos também, as logísticas são bem difíceis.
Exatamente. Isso. Ainda vai, depois que a situação climática normalizar, limpar as cidades, reconstruir algumas áreas e outros bairros, em algumas cidades do estado, os bairros vão ter que ser reerguidos, mas talvez não ali naquele local, né, Eduardo?
E aí, como é que
vai ser feito? Porque reconstruir em um local que foi devastado é sinal que futuramente pode novamente ser devastado.
Pode.
E aí, onde arrumar uma área segura para reconstruir um bairro em outro local? É o grande desafio dos governantes aí pela frente.
E aproveitando esse assunto de reconstrução, né, o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, falou sobre a orientação para os municípios sobre os recursos federais para alojamentos provisórios. Vamos ouvi-lo.
Nós estamos trabalhando no sentido de dar o apoio e o suporte para os municípios buscarem os recursos, né? Nós temos um trabalho, uma discussão com o Ministério do Desenvolvimento Social, a Portaria 90, que é um mecanismo ágil e rápido de acionamento, que repassa R$20 mil a cada 50 pessoas que necessitam de abrigamento. Então, os municípios preenchem um documento, a gente fez toda uma simplificação, um modelo de ofício para que a gente possa fazer com agilidade. Como o governo do estado fez o decreto de calamidade pública e nós enviamos os municípios que encaminharam as suas situações, estão reconhecidos já 345 municípios. Esses municípios só encaminham os documentos e eles vão começar a receber o auxílio abrigamento.
Ah, e com relação a esse auxílio ainda, Eduardo, o valor do repasse é de R$20 mil a cada 50 pessoas desabrigadas em alojamentos provisórios. O recurso ele pode ser usado para a estruturação do espaço de acolhimento, aquisição de suprimentos e materiais de higiene e limpeza, contratação de equipes, aluguel de veículos, locação de imóveis para moradia provisória e acolhimento emergencial na rede hoteleira e residências. Então, a cada 50 pessoas desabrigadas, o governo destina um valor de R$20 mil.
9h55 é a Gaúcha nesse trabalho especial durante todo o dia, toda madrugada, 24 horas, trazendo informação. Pela manhã temos o Gaúcha Hoje com o Alessandro Valim e o André Fiedler, a partir das 6h30 da manhã. Depois, 11 horas da manhã, tem o Chamada Geral, primeira edição, com o Alessandro Valim. Hoje, inclusive, um baita programa trazendo o lado solidário do pessoal aqui em Caxias do Sul, que está sendo muito interessante, né? Em meio a tantas notícias ruins, a toda essa tragédia, a gente fica com um pouco mais de esperança quando vê o ser humano usando, né, da solidariedade para poder ajudar o próximo. E à noite nós temos aqui diariamente, das 8 às 10, o Show dos Esportes, mas como momentaneamente não há clima para que tenhamos futebol, que tenhamos gols, comentários sobre esporte, a gente está fazendo aqui um programa especial, trazendo informação para a nossa audiência.
Para te dizer a verdade, eu não sei nem o que está acontecendo, se hoje tem jogo, eu estou totalmente, porque verdade. não tem cabeça, hoje é terça, eu não sei.
Deixa eu ver se tem jogo, eu também não lembrava, agora tu falou, eu sei que teve Champions League hoje à tarde, porque estava ligado
exatamente,
na nossa redação ali, mas talvez tenha Série B.
Brasileiro, Libertadores, estou completamente alienado porque não
tem Libertadores. O Atlético ganhou do Rosário Central 1-0, gol do Paulinho. O Flamengo está perdendo para o Palestino, ou melhor, está jogando com o Palestino, está 0-0, são os jogos de hoje. Na Sul-Americana, o Corinthians ganhou do Nacional do Paraguai por 2-0. O Cruzeiro está empatando com a Alianza Lima 0-0, jogos na Sul-Americana. Tem Série B também hoje, mas enfim, tem muita coisa, mas como tu falou, né? Se tu não falasse, nem lembrava que teria futebol, né? Puxa vida, é complicado. Então tá, né, Thiago? Vamos lá?
Até amanhã, né?
Amanhã estaremos aqui de volta.
Com muita informação.
É isso aí. E a nossa audiência pode sugerir pautas aí, perguntas, dúvidas. Se você quer participar conosco aqui, fique bem à vontade. Importante que o programa é para a nossa audiência, para a comunidade, para trazer serviço nesse momento de dificuldade. 9h58, valeu Daniel Andrés na mesa de áudio, Gabriel Brenstrop na produção do Show dos Esportes, que volta amanhã, siga com a programação normal da Gaúcha.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Betiolo Seminovo.